Este conteúdo não é recomendado para menores de 12 anos.
Obrigado por dar play neste programa. Em nome das pessoas que o fizeram, peço que você expresse sua opinião nos comentários e considere nos apoiar na campanha de apoio, seja no Apoia-se ou no PicPay. As informações e os comentários estão em nosso site, comboconteudo.com. Agora, fique com o programa.
Bactéria, vírus que assusta, micróbio, coronário, que fechou a minha escola e atrasou os trabalhos. Os MM estão unidos e decidiram o seguinte: não tem mole pra Covid-19 nem 20.
Em virtude da classificação indicativa deste programa, nós só podemos tocar a versão light dessa música. Tá começando a 30ª, a primeira edição de 2020 do AG Placado Brasileirão.
Arena Geral, torcer é o nosso esporte.
Salve Geraldo, salve Geraldo do meu Brasil varonil, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à primeira edição do AG Placado Brasileirão de 2020. Eu sou Francisco Giovanni e esse é o podcast que vai resumir para você a rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro. Este ano de 2020, que podemos dizer, é diferente, né? Se você não tá em Marte, não sabe o que tá acontecendo nessa pandemia, a maior pandemia em 100 anos, afetou o mundo e, como diz a música, atrasou os trabalhos do futebol. A CBF planejou o Campeonato Brasileiro para começar em abril por conta da Copa América, não conseguiu começar em abril e nem teve Copa América por conta da pandemia, que por sinal ainda está no auge. Na semana que estamos gravando esse programa, chegamos à infeliz marca de 100 mil mortes em decorrência do Covid-19. Eu acho que é consenso de quem tem bom senso de que não era hora para voltar futebol agora, mas isso é um papo que a gente vai ter daqui a pouco. O objetivo desse programa, para você que nunca ouviu, é fazer um resumo da rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro da Série A. Mas não é um resumo qualquer, não. Se eu disser que o time A ganhou do time B por 2-0, isso você vê em qualquer portal. O que a gente destaca aqui é o plus, é o detalhe do jogo. Não vamos ter tantos detalhes assim, porque, a princípio, esse novo normal, que eu acho um termo ridículo, mas não tem torcida nos estádios. As partidas vão acontecer quarta e domingo e o campeonato vai terminar. A previsão é que ele termine na metade de fevereiro do ano que vem, então vamos passar Natal e Ano Novo tendo o jogo do Brasileirão, isso vai ser ótimo. Mas o nosso objetivo aqui é mostrar o detalhe do jogo, aquilo que você que acompanhou ou que não acompanhou precisa saber para que o clima do jogo fique na sua cabeça. O objetivo desse programa é não passar de 25, 30 minutos, afinal de contas é um resumo. Essa primeira edição vai ser um pouquinho mais porque a gente vai contextualizar o que está acontecendo no nosso futebol também. Mas o importante, o principal desse programa é o resumo dos jogos e é isso que a gente vai ouvir agora. Vamos aos jogos da semana. O primeiro jogo do Campeonato Brasileiro da Série A de 2020 não passou na TV em lugar nenhum. É sério, é isso mesmo. Fortaleza e Atlético Paranaense, o jogo que aconteceu aqui no Castelão, né? Eu sou de Fortaleza. O jogo não foi transmitido por nenhuma TV. E o fato é tão absurdo que você vê essa MP que o governo tentou empurrar de direito de transmissão, dois contratos de empresas para transmitir o Campeonato Brasileiro e isso ainda acontecer. E por que isso aconteceu? Fortaleza e Atlético Paranaense têm contrato da Turner para transmitir seus jogos. Então a Turner, que é a que comanda a TNT, o Space, que é os canais pagos, poderia passar esse jogo sem nenhum problema. Só não passou porque simplesmente não quis. É esse realmente o motivo, não quis. Tinha um outro jogo no mesmo horário, Coritiba Internacional, que a gente vai falar já já. Eles preferiram não passar esse jogo, sendo que poderia passar no Space. Esse Coritiba Internacional passou na TNT, mas não teve isso. Realmente se recusou a passar o jogo. Então, não sei se afetado por esse absurdo, o Fortaleza parecia irreconhecível em campo. O time do Rogério Ceni não conseguiu mostrar a que veio. Ele tentou investir em tradicionais jogadas, começando com o goleiro também pelas pontas, aquele esquema que o Rogério Ceni adora, mas o Atlético Paranaense conseguiu cadenciar o jogo com seu toque de bola envolvendo o time do Fortaleza. E aos 21 minutos, saiu o primeiro gol da Série A de 2020. Jonathan cruzou nos pés de Vitinho, que marcou o gol aos 21 minutos. E é esse momento que você vai ouvir agora.
Gol!
Uma das novidades desse ano é a voz do jogo. É basicamente um trecho de narração de uma das partidas da rodada que a gente quer destacar aqui. E o destaque vai ser justamente o primeiro gol do Campeonato Brasileiro de 2020, o gol do Vitinho pelo Atlético Paranaense, na voz de Jacide Oliveira, da Transamérica de Curitiba, que você vai ouvir agora.
Cador, volta a bola para o Atlético, insiste na ponta direita, bom passe, bola longa, bonita matada do Nicão no peito, ajeitou no gramado, vem para cima do marcador, dançou, ameaçou o drible, preferiu toca atrás, para o Jonathan cruzar, fechado do outro lado para pintar o gol, goleiro saiu, a bola batida para o gol, olha o gol, tá lá! Fechou lá pela esquerda, numa grande jogada construída pela direita do ataque do Furacão. Jonathan, Nicão, Jonathan chegando, batendo, a bola fez a curva, o goleiro ameaçou sair, não saiu, ficou no meio do caminho. E aí entrou com liberdade lá pela esquerda, com 21 minutos de partida, Vitinho, só para ter o trabalho de empurrar para o fundo da meta de Felipe Alves do Fortaleza. É gol do Furacão, é o primeiro gol rubro-negro na Série A 2020, Vitinho é o nome dele, comemore, Vitinho.
Depois desse gol, Fortaleza tentou reagir à desvantagem, o Wellington Paulista quase marca, mas Jandrei faz boa defesa. Nos acréscimos do primeiro tempo, uma falha incrível da defesa tricolor e do volante Juninho, o Nicão cruzou nos pés de Léo Cittadini, que ampliou o placar para o Furacão. No segundo tempo, o Leão foi para cima do adversário tentando buscar o resultado, mas a precisão estava horrível. Nem mesmo a entrada do Yuri César, que mostrou ser um bom jogador, olho no Yuri César, ele pode se destacar ainda nesse campeonato, mas mesmo assim, nesse jogo ele não conseguiu fazer nada. Com atuação abaixo da média, a zaga do Leão ainda perdeu o capitão Quinteiro, que foi expulso ao derrubar o Nicão sem a bola. Com um a mais e com a melhor distribuição do volume do jogo, o Atlético só administrou o resultado e levou os 3 pontos para casa, 2-0 em cima do Fortaleza. Coritiba Internacional, esse o primeiro jogo televisionado do Campeonato Brasileiro de 2020, vem de derrotas amargas no meio de semana. O Internacional, que não está na disputa do título gaúcho, e o Coritiba, que foi vice-campeão paranaense, justamente em cima do Atlético. Então eles começaram o campeonato meio que por baixo, e o Coritiba continua em baixa, porque perdeu em casa, 1-0 placar final. O primeiro tempo não foi lá muito essas coisas não. Os donos da casa começaram a partida tentando adiantar a saída de bola, mas o sistema defensivo do Inter não se incomodou muito com isso. O Coritiba começou a recuar e assim o Colorado começou a tomar conta da partida. O Inter tinha mais posse de bola, mas não era agressivo. A melhor chance do Coritiba foi uma bola que o jogador Galdenazzi acertou no travessão lá do meio da rua. Parece que o Colter, o treinador do Inter, deu uma sacolejada no time no intervalo, ele voltou mais ligado e foi pra cima do Coritiba. O time do Internacional reclamou muito de uma penalidade do Patrick, que ele foi derrubado pelo Sabino dentro da área. Mas o árbitro mandou seguir, lembrando que temos VAR nesse Campeonato Brasileiro também. Mesmo com a posse de bola maior que a do Coritiba, o Internacional não conseguia ser efetivo no gol. Tudo mudou com a entrada do Thiago Galhardo. Depois de 3 minutos em campo, ele acha Guerreiro com uma assistência para que o jogador peruano marcasse o gol na vitória do Internacional. Coritiba foi para cima, pressionou, mas não passou disso. Thiago Galhardo, que por sinal é titular do time, mas estava com desgaste muscular, por isso que foi poupado no primeiro tempo. E mostrou em 3 minutos que ele não pode sair desse time titular, porque a assistência do Guerreiro foi sensacional. É a 6ª assistência do Galhardo para gol do Guerreiro, essa dupla realmente está afiada. Um time estava em baixa, outro time estava em alta, mas o Sport, que estava em baixa, venceu o Ceará, que estava em alta, por 3-2. O Sport, que amargou a disputa de permanência na primeira divisão do Campeonato Pernambucano, passou por esse sofrimento, enquanto o Ceará, campeão invicto da Copa do Nordeste. O que parecia ser uma vitória fácil do Ceará, se mostrou totalmente o contrário. O primeiro tempo começou equilibrado, chance pra lá, chance pra cá, até que o Sport achou o seu gol aos 19 minutos, com Elton. E aos 33, Elton de novo marcou, só que dessa vez em cobrança de pênalti. O Ceará não desistiu e alguns minutos depois de um erro crasso do William Farias, Kleber, jogador artilheiro lá do Ceará, marcou mais um e diminuiu o placar para o Vozão. Parecia que o Ceará ia se recuperar, só que aos 41 minutos do primeiro tempo, Jonathan Gomes acertou o canto do Fernando Praz e marcou de novo para o Leão. 3-1 para o Sport, que parecia que tinha acabado a contenda ainda no primeiro tempo. e até que no segundo tempo começou mais morno, só que o Ceará tentou apertar a marcação para conseguir balançar as redes. E o segundo gol veio do banco de reservas, Vitor Jacaré, isso aí, Vitor Jacaré diminuiu para o Vozão, mas ficou por aí a mudança no placar. O Ceará ainda tentou arriscar alguma coisa, mas o Sport conseguiu essa importantíssima vitória em cima do, até agora invicto na temporada pós-pandemia, entre aspas, que era o Ceará. E o Elton pode tirar a onda de ter marcado 2 gols e ter feito 15 pontos no Cartola, que virou assunto nas redes sociais, que poucos times escalaram o Elton no Cartola. Ele marcou 2 gols pro Sport. Santos e Red Bull Bragantino empataram em 1-1 na Vila Belmiro. Essa foi a primeira partida do antigo time de Bragança com um novo nome na primeira divisão. E a gente vai chamar de Red Bull Bragantino porque aquele Bragantino lá é finado, não existe mais. O Santos cometeu uma tremenda de uma sacanagem no meio de semana com o antigo treinador Jesualdo Ferreira, que foi demitido após eliminação no Campeonato Paulista, depois de ter ficado no comando do Peixe durante a pandemia. Ou seja, o Santos manteve o técnico, ele foi eliminado no Campeonato Paulista e demitiram ele. Uma tremenda de uma sacanagem. No lugar dele tá o Cuca. Mas vamos ao jogo. No primeiro tempo, foi alternância de domínio. O Bragantino começou na pressão, fazendo o goleiro Vladimir, do Santos, trabalhar logo cedo em chute de Alejandro e o Everson. Cuca não quis inventar na sua primeira partida pelo Peixe e usou a arma principal do time, 4-2 bola no Soteldo. A melhor oportunidade do primeiro tempo, porém, sairia num pênalti bobo cometido por Fabrício Bruno em Caio Jorge. Carlos Sanches bateu muito mal a cobrança, isso foi só os 18 minutos do primeiro tempo e até o final do primeiro tempo não teve mais nada de relevante. Na segunda etapa, o Bragantino teve mais controle de bola, mas era o Santos que levava muito perigo com o Marinho. E foi justamente com o Marinho que o Santos abriu o marcador aos 19 minutos, contando também com uma quicada da bola na frente do goleiro Cleiton, que caiu vendido no lance. O Santos teve chance de ampliar, mas a bola não entrava, a pontaria não ajudava. E aí aquela história do futebol, quem não faz leva. E o Bragantino resolveu empatar no fim da partida. Claudinho, que havia entrado durante o segundo tempo, aproveitou o rebote da zaga do Santos e chutou sem chances para Vladimir. Final, Santos 1, Red Bull Bragantino também 1. O Grêmio abriu o campeonato vencendo o Fluminense em casa por 1-0. O jogo foi bem disputado desde o início, com as duas equipes buscando gol. O tricolor gaúcho conseguiu o gol da vitória aos 44 minutos com o Diego Souza. Após boa jogada de Alisson e Isaac, Diego Souza acreditou no lance e se jogou na bola para abrir o marcador. Na segunda etapa, o Fluminense voltou mais agressivo para tentar um empate e chegou a levar muito perigo no início. No entanto, o goleiro gremista Vanderlei fez uma excelente partida. O Grêmio adiantou sua marcação e conseguiu conter a pressão do Fluminense. O jogador PP do Grêmio ainda tentou por duas vezes ampliar o marcador, mas sem sucesso. Esse jogo é interessante porque ele foi o jogo da defesa do cinturão do futebol brasileiro. Isso nada mais é do que uma brincadeira que um site inventou de jogar com o futebol tendo um cinturão, da mesma forma que as lutas têm. Defesa de título, tomar título e tudo mais. Tem um post lá na arenageral.com.br que conta bem melhor essa história e te recomendo a passar lá pra ver. Na partida mais importante da rodada, o Atlético Mineiro venceu o Flamengo fora de casa por 1-0. No duelo entre Jorge Sampaoli e Domenech Torrent, teve muito equilíbrio, mas o jogo de xadrez entre os treinadores, o do Galo levou a melhor. O Flamengo mostrou-se ameaçador e quase abriu o placar com Bruno Henrique aos 7 minutos, numa chance inacreditável. Mesmo com menos posse de bola, o Galo levou perigo ao gol flamenguista por diversas vezes. Já o Flamengo ficou preso na marcação do time mineiro. O lance do jogo, na verdade, foi proporcionado pelo próprio Flamengo. Aos 23 minutos, Felipe Luiz tentou desviar cruzamento de Arana, mas acabou completando para sua própria meta, gol contra. No segundo tempo, o time rubro-negro caiu de produção e não conseguiu uma reação. Já Diego Alves precisou trabalhar duro com o avanço do Galo, com Savarino e Marrone. No final, o Galo conseguiu a vitória no primeiro jogo em que o Flamengo não marca gols no ano de 2020. Ok que é a primeira rodada, mas será que já é sinal de alerta para o rubro-negro? Apesar de ser meio absurdo a gente falar disso, mas tem classificação sim. Esses foram os únicos jogos da rodada. 4 partidas não foram realizadas nessa primeira rodada. Palmeiras e Vasco, Corinthians, Atlético Goianiense, Botafogo e Bahia não aconteceram porque a CBF priorizou as finais dos estaduais, que foram no sábado, Corinthians e Palmeiras, né, que o Palmeiras venceu o Campeonato Paulista, e o Bahia, que também fez a final do Campeonato Baiano e venceu. Já Goiás e São Paulo estava programado iria acontecer, só que antes da partida iniciar, foi divulgado o resultado de exames de Covid-19 para alguns atletas do Goiás. Antes do início da partida, foi detectado o diagnóstico de 10 casos de Covid-19 entre os atletas do Goiás. Essa divulgação acabou depois se ocasionando em 9, mas por causa disso, o jogo precisou ser cancelado, não aconteceu esse domingo. O mais absurdo é que o Goiás pediu para o STJD cancelar a partida e não se sabia o resultado até poucos instantes antes do jogo começar. O time do São Paulo já estava no gramado esperando a partida iniciar, até que recebeu a notícia de que o jogo havia sido suspenso. Um absurdo isso acontecer, e pode ter certeza que isso vai acontecer muito mais vezes nesse campeonato brasileiro, que, repetindo, não faz sentido ele acontecer agora, porque nós estamos ainda no meio da pandemia, na parte pior da pandemia ainda aqui no Brasil. Como eu falei, não faz muito sentido a gente dar classificação, porque afinal de contas só tivemos uma partida para cada time e alguns times nem estrearam ainda. Mas temos aqui na liderança Atlético Paranaense, Sport, Atlético Mineiro, Grêmio e Internacional com 3 pontos, Santos e Bragantino com 1 ponto e o resto da tabela sem nenhum ponto, com destaque, como eu falei, Bahia, Botafogo, Palmeiras, Vasco, Corinthians, Atlético Goianiense, Goiás e São Paulo não jogaram ainda. Então só mais pra frente que a gente vai poder analisar a tabela, porque estamos ainda no comecinho do campeonato. No meio de semana teremos a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, com jogos que até agora estão confirmados, né? A gente não pode dizer que vai acontecer, porque motivos de Covid-19, né? O Atlético Paranaense vai receber o Goiás, quarta-feira, 7h15 da noite, no mesmo horário, a estreia do Corinthians contra o Atlético Mineiro fora de casa. O Red Bull Bragantino, também nesse mesmo horário, recebe o Botafogo. Bahia e Curitiba, às 8h30 da noite, Atlético Goianiense e Flamengo, a estreia do Atlético Goianiense no campeonato, às 8h30 da noite também. 9h30 da noite da quarta, Ceará e Grêmio. Fluminense e Palmeiras, a estreia do Palmeiras, quarta-feira também, 9h30 da noite. Na quinta-feira, temos São Paulo e Fortaleza, às 7h15, Internacional e Santos, às 7h30, e a estreia do Vasco no campeonato, contra o Sport Recife, em casa, às 8 da noite. E é isso. Esse foi o resumo da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, sem torcida, infelizmente. Mas aqui deixo o nosso recado, né? Esse programa, essas edições de 2020, são dedicadas às famílias das vítimas que, nesse momento que nós estamos gravando, chega à impressionante marca de 100 mil vítimas por conta do Covid-19. Muitas dessas mortes poderiam ter sido evitadas se o governo federal não fosse omisso. Isso é óbvio, claro e evidente. Aqui não tem nenhum tipo de discussão partidária a respeito disso, são fatos. Nós estamos passando pela maior pandemia em 100 anos da humanidade e o governo federal brasileiro não tem maturidade para encarar isso. O retorno do futebol, mesmo que atrasado 4 meses, só corrobora isso. A CBF poderia resolver isso de alguma outra forma, como a UEFA resolveu, né? Tá fazendo uma Champions League em formato de Copa do Mundo. Poderia acontecer algo assim só para constar, para não passar em branco, mas não fazer o campeonato completo. Eu acho que é uma temeridade. Futebol sem torcida não é futebol, mas não é hora para futebol. Mas já que os nossos dirigentes são tão cabeça dura que preferem o lucro às vidas, o programa vai continuar, obviamente, porque esse é o objetivo dele, falar sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, mas sempre com esse viés. Se dependesse de mim, da Arena Geral aqui, ou nossos parceiros da Combo, nós não nos importaríamos de que o campeonato fosse adiado ou coisa assim, mas como ele está acontecendo, vamos fazer o podcast acontecer com os resultados da rodada. Mas sempre fica essa mensagem que aqui, este que vos fala, prefere vidas a futebol, com toda certeza. Para você que ouve pela primeira vez, seja bem-vindo, acesse a Arena geral.com.br para conhecer as edições passadas e também mais notícias sobre esporte. Acesse também a comboconteudo.com lá, que é um celeiro de grandes produções de podcast. E te convido a semana que vem, na próxima terça, estar mais uma vez aqui para acompanharmos a terceira rodada do Campeonato Brasileiro de 2020/2021. A Arena se despede por hora. Abraços a todos. Até a próxima.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.